Estamos chegando ao final da nossa série de mensagens sobre oração, nesse último domingo de junho. Agora pela manhã, nós temos o tema Meditar na Palavra, a porta de entrada para a oração, e logo mais à noite, às 18 horas e 30 minutos, com o pastor Marcelo. Aí então encerraremos esta nova série, esta série de mensagens, que já não é mais nova. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, Salmo de número 1. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, Salmos é o livro de oração da Bíblia. Nele você encontra orações permeadas de adoração, de louvor, de ações de graças, de contrição e de súplicas. Se você quiser experimentar uma profunda transformação em seu relacionamento com Deus, leia e ore os Salmos. Contudo, é interessante observar que o Salmo que abre esse magnífico livro não é propriamente uma oração. Estou falando do Salmo de número 1. A sua função aqui no livro é nos preparar para a oração. Ele abre esta coleção de orações, nos preparando para orar. E como o Salmo de número 1 faz isso? Convidando-nos, desafiando-nos a meditar na lei do Senhor. E aqui lei do Senhor significa toda a palavra de Deus, de dia e de noite. O Salmo de número 1 nos ensina que a meditação da palavra é a porta de entrada para a oração. É através da meditação que nós entramos na oração. É através da meditação que nós somos conduzidos à oração, que os nossos corações são inclinados a orar. Por quê? Porque pela meditação da palavra ou na palavra, Deus fala e nós ouvimos. Ao Senhor pertence a primeira palavra. Depois, num segundo momento, nós falamos, nós conversamos com Deus, nós damos a Ele a resposta, à luz daquilo que Ele nos falou, e Deus graciosamente nos ouve. Assim, ao orarmos, não fazemos outra coisa senão dar continuidade a uma conversa iniciada por Deus por meio da sua palavra. A meditação da palavra é a melhor maneira de nos prepararmos para a oração. Nenhum outro método ou técnica pode substituir a leitura e a meditação da palavra enquanto preparação para a oração. Na espiritualidade cristã, não. É a palavra. Se uma pessoa quiser iniciar-se na oração, o primeiro passo que ela deve dar é cultivar o hábito de meditar na palavra. Vou fazer uma brincadeirinha. Não é meditar na palavra. Sabe, lá no final do dia, quando você está acabado, agora eu vou meditar na palavra, você acaba dormindo em cima da Bíblia. Não é isto. E aí, é a hora de a gente perguntar: pastor, o que é meditar na palavra? Pois bem, nesse salmo de número 1, o salmista vai usar esta expressão: e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a palavra aqui, meditar? É uma palavra muito interessante. Sussurrar. O que é sussurrar? Falar em voz baixa. A ideia aqui é recitar as escrituras até aprendê-las de cor. De cor significa de coração. Em outras palavras, significa memorizar as escrituras. Sim, os judeus fazem isso até hoje. Naquelas escolas rabínicas, eles aprendem as escrituras memorizando, recitando as escrituras. Eu diria, queridos irmãos, que memorizar versículos bíblicos e até mesmo porções inteiras das escrituras, da palavra, é uma excelente maneira de meditarmos nela e extrairmos dela seus ensinamentos, suas riquezas, suas implicações para as nossas vidas e para as nossas orações. E aqui, permitam-me contar uma experiência muito particular. Quando, acho que já até contei isso para vocês, quando tive a bênção, o privilégio e a graça de ser convertido por Deus ao Evangelho, eu era office boy, lá no interior, lá na minha grande cidade de Itapetininga. E office boy lá é bike, né? Bicicleta. E eu comecei a querer estudar muito a Bíblia. E eu logo aprendi que um dos modos em que eu poderia aprender é justamente memorizar versículos bíblicos. E eu me lembro que toda manhã, quando eu iniciava o meu expediente no trabalho, eu escrevia um versículo num papelzinho e saía com ele. Ao longo de todo aquele dia, além de memorizar o versículo, eu ia pensando muito nele, no que ele significava para a minha vida, o que Deus estava me ensinando através dele. E assim foi. Eu decorei muitos versículos bíblicos que até hoje tenho aqui na minha mente e no meu coração. Memorizar, inclusive, porções inteiras das escrituras, salmos. Mas é claro que meditar envolve também ponderar, refletir e fazer perguntas ao texto bíblico acerca do qual eu estou ali inclinado, estudando. Que perguntas nós fazemos às escrituras? Eu vou falar algumas perguntas aqui, se escapar de você, depois você volta no sermão e pega. Por exemplo, quando eu estou diante de um texto bíblico, eu posso perguntar assim: há nesta palavra algum ensino sobre Deus que me leva a louvá-lo ou agradecer-lhe? Algum exemplo para eu seguir? alguma ordem para eu obedecer? Algum erro para evitar? Algum pecado para confessar e abandonar? Alguma promessa para eu tomar posse? Então veja que eu elenquei aqui algumas perguntas que nos ajudam na meditação da palavra. Então não é uma, só uma leitura muitas vezes rápida, superficial, mas é uma entrega àquela palavra, e eu vou com perguntas àquela palavra. Meditar é saborear espiritualmente as Escrituras, como fez o profeta Jeremias. Olha que coisa bonita Jeremias escreve: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Ainda, meditar é tirar força das Escrituras. Meditar é receber o encorajamento necessário para enfrentarmos as situações e os desafios difíceis que temos pela frente. Como Josué foi incentivado a fazer, quando a palavra veio a ele dizendo: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Receber o encorajamento por meio da meditação. Meditar é permitir que a palavra nos surpreenda, é permitir que a palavra de Deus acesse as dimensões mais profundas do nosso ser e toque a nossa consciência, toque o nosso coração, toque os nossos afetos, os nossos sentimentos, a nossa vontade. A gente não pode ficar vacinado contra a palavra. Eu tenho muito medo de ficar vacinado contra a Bíblia. Esse é um perigo. Nós que lemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia, que pregamos a Bíblia, estou falando agora de nós, pastores e mestres, a gente fica vacinado contra a Bíblia. E a gente não se deixa mais surpreender por ela. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós que tem anos de igreja. Meditar é inclinar o nosso coração para ouvirmos a Deus. É isto mesmo. Para a escuta. Não por acaso, a palavra que Deus mais usa na Bíblia é exatamente esta: ouve. É o que Deus pede do seu povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o que o profeta Samuel se dispôs a fazer, ainda criança, no templo, quando ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É esta a nossa primeira atitude quando nos colocamos diante da palavra: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É claro que não se trata de um ouvir passivo, mas um ouvir para obedecer, um ouvir para pôr em prática. Deu para ter um vislumbre do que é meditar? Falei algumas coisas que pode provocar aí na sua mente, no seu coração, um entendimento, uma reflexão sobre meditar. Segunda questão que eu gostaria de colocar aqui para nós nesta manhã: Quais são os benefícios da meditação da palavra de modo claro e direto para a nossa vida de oração? Agora aplicando mesmo. Quais são os benefícios? Eu quero deixar três benefícios sucintamente com vocês. O primeiro benefício que eu recebo quando eu medito na palavra, na minha vida, nas minhas orações. Primeiro, eu terei mais fé para orar. Quando eu medito na palavra, eu tenho mais fé para orar. A oração, meus irmãos, é motivada pela fé. Ou como alguém já afirmou, fé é simplesmente orar. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: se a fé fraqueja, a oração perece, pois a fé é a fonte da oração, e o rio não pode fluir se o manancial ficar seco. Às vezes, eu ouço alguém dizer: ah, pastor, ore por mim, porque eu não tenho fé para orar. Eu quero te dizer então que a fé é alimentada, é fortalecida pela palavra. É o apóstolo Paulo quem diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Daí a importância da meditação na palavra. Você quer ter mais fé? Medite na palavra. Segundo benefício: as nossas orações serão mais ricas, e eu vou colocar aqui uma expressão, e variadas. Não é verdade que muitas vezes nossas orações se resumem a alguns poucos agradecimentos, uma lista maior de pedidos, e de vez em quando a gente não pode esquecer de falar: ai, Senhor, e perdoa a multidão dos meus pecados. Vira quase que um chavão. E fica nisso. Quando nós praticamos a oração desconectada da meditação da palavra, a nossa comunhão com Deus empobrece. As nossas orações se tornam limitadas, repetitivas e superficiais. Por isso, o caminho mais promissor para a oração é deixar-se guiar pela palavra. É orar a partir da palavra. É a palavra que vai ditar, é a palavra que vai orientar, não apenas o modo como oramos, mas também pelo que nós oramos. E à medida que nós praticamos a meditação da palavra, nós vamos ser dirigidos a orar por nós mesmos, por outras pessoas, por determinadas necessidades e situações, como nunca antes havíamos feito. Um exemplo disso são as orações do apóstolo Paulo pelos cristãos. Orações estas que estão nas suas cartas. O apóstolo Paulo não orava pedindo a Deus que mudasse as circunstâncias externas. A despeito dele e dos cristãos aos quais ele dirigia as suas cartas, estarem vivendo num contexto de muita perseguição, de muita provação, mas ele pedia algo que ele acreditava ser a coisa mais importante que Deus podia lhes dar. Que coisa era essa? Conhecer a Deus melhor. Peguem as orações de Paulo. Ele ora pelos cristãos, para que os cristãos pudessem ter o conhecimento de Deus, ter os olhos do coração iluminados, as suas faculdades mentais e espirituais iluminadas, exercitadas. Ele pede por sabedoria, ele pede por compreensão, para que os cristãos compreendam o quão rico eles são. Quem é esse Deus maravilhoso, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais? E ele fala assim: olha, eu oro para que vocês conheçam a Deus melhor. E aqui ele vai no pedido principal, porque conhecer a Deus melhor é o que mais nós necessitamos. Se nós queremos enfrentar a vida, sejam quais forem as circunstâncias. Pastor, quer dizer que a gente não pode pedir por outras coisas? Claro que pode, e devemos. O próprio Jesus ensina a fazer isto. Mas nós não podemos perder de vista, quando estamos diante da palavra, o que ela está nos orientando a orar. Qual assunto, por quem, por nós mesmos, conforme aquelas perguntas que nós já fizemos. E eu creio que se aplica aqui uma ilustração muito interessante, contada pelo pastor Tim Keller. Ele diz o seguinte: imagine um menino de 8 anos de idade, que está brincando com o caminhãozinho dele. Ele adora aquele caminhãozinho. De repente o caminhãozinho quebra, e o menino berra, chora, e vai para o pai e diz: pai, conserta para mim. E fica o tempo todo junto do pai. E o pai vira-se para o filho e diz assim: querido filho, tem um parente distante nosso que você não conheceu, e ele deixou para você uma herança de 100 milhões de dólares. O que que aquele menino vai fazer? Ele vai continuar chorando, porque ele quer o caminhãozinho dele consertado. Ele ainda não tem aquela capacidade cognitiva. É bem verdade que tem umas crianças que hoje já têm, né? Mas de um modo geral, para compreender o quão rico ele é e quantos caminhõezinhos semelhantes àquele, ou bem melhores do que aquele, ele poderá comprar com 100 milhões de dólares. E ele faz a comparação com a gente. Muitas vezes, ao longo da nossa vida cristã, anos e anos a gente fica só chorando diante de Deus: Senhor, conserta meu caminhãozinho. E Deus fala: meu filho, eu já estou te abençoando com toda a sorte de bênçãos, mas a gente não cresce, não amadurece. E Deus tem tantas coisas. Afinal, Paulo diz que o Evangelho consiste nas insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando a gente medita na palavra, a gente vai ter orações mais ricas e variadas. E aqui, e eu também não quero que com isso estabelecer um modo de ficar fiscalizando nada, longe de mim, mas de fato, você percebe, quando uma pessoa medita na palavra, a partir das suas orações. Então, esse é um segundo benefício. E o terceiro benefício? O terceiro benefício é que nós seremos mais estáveis e perseverantes na oração. Eu vou repetir. O terceiro benefício é que nós teremos mais estabilidade espiritual. Porque aqui no Salmo de número 1, o salmista compara a pessoa que tem o hábito de meditar na palavra de Deus a uma árvore enraizada junto à corrente de águas. E essa é uma metáfora extremamente forte para aquela cultura. Por causa do solo muito árido de Israel, uma árvore frondosa era um símbolo de bênção, de prosperidade, de estabilidade. Qual a aplicação? Assim como a árvore retira nutrição constante da água através de suas raízes, mesmo em tempos de pouca chuva ou de forte seca, assim, aquele que medita com regularidade e constância na palavra, é capaz de seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades, adversidades e turbulências, porque a meditação da palavra nos ajuda a permanecer enraizados na água divina, quando todas as outras fontes secam. Isso repercute na nossa vida de oração. E aqui nós precisamos dizer isto. Se por um lado nós experimentamos períodos de grande deleite, de grande prazer espiritual na oração, é bem verdade também que nós experimentamos invernos espirituais, épocas em que nós não sentimos a presença de Deus, épocas em que nós não sentimos que Deus está perto da gente, épocas em que parece que quando oramos, estamos falando sozinhos, estamos falando para as paredes, que a nossa oração não passa do teto. Vejam Salmos, quantas vezes você vai ver salmista dizendo assim: Senhor, tu não escutas? Nós também passamos momentos assim, de sequidão. Pois bem, são exatamente nesses momentos de aridez que nós mais vamos experimentar o benefício da estabilidade espiritual como resultado do tempo investido na meditação. A gente não vai abandonar a oração, mesmo naquele dia que eu estou lendo a palavra, faço uma oração, será que Deus ouviu? É Ele que vai conferir a mim esta estabilidade. Então, está aqui no texto, continua meditando na palavra. Concluindo a nossa reflexão nesta manhã, eu quero chamar a banda aqui à frente. Eu gostaria de incentivar, esperar eles chegarem, e eu quero concluir um desafio. Lembre-se que o nosso tema nesta manhã, a meditação da palavra, porta de entrada para a oração. Numa série sobre oração, nós não poderíamos deixar de contemplar esse aspecto. Então, qual o meu desafio? Para você, para mim, para nós, eu gostaria de incentivá-lo, de encorajá-lo a praticar a meditação diária da palavra, de colocar-se diante da palavra para ouvir a Deus e para responder a Ele em oração. Hoje eu e você temos acesso fácil às escrituras, no celular, no tablet ou em qualquer outro recurso tecnológico. Sabe o que nos falta? A prática de meditar no texto sagrado. O que você pode começar fazendo? Se você não faz, deixo aqui com você então essa dica. Dica não, desafio, encorajamento. Primeiro, separe um tempo para isso. Mas não aquele tempo que você já parece uma laranja chupada, que não tem mais nada, não. Comece de manhã, ou em qualquer período do dia que você fale, esse é o meu melhor momento. Separe um tempo, pelo menos 30 minutos, comece com 30 minutos, depois você vai ver que você vai gostar tanto de ler a palavra, você vai querer se estender. 30 minutos, busque um lugar tranquilo, na medida do possível, longe do barulho e de ruídos. Procure seguir um plano de leitura bíblica. Talvez comece com Salmos ou pelos Evangelhos. Se você fizer isto, e se colocando diante do Senhor e falando: Senhor, fala que o teu servo ouve. E depois você ter a experiência de orar a partir do que você meditou, eu tenho plena convicção de que você vai experimentar os preciosos benefícios na sua vida como um todo. Você vai ver, na sua vida como um todo, em especial para a sua comunhão com Deus e, consequentemente, para o seu crescimento espiritual. Então, vamos à meditação. Povo de Deus, leia a Bíblia. Povo de Deus, medite nas Escrituras. Que Deus te abençoe.